fez na última sexta-feira. Na última sexta-feira, Portugal e a Europa teve uma grande vitória. Em França celebrou-se, em Espanha celebrou-se, e lembro-me bem, durante o fim de semana, como fui ouvindo o PSD. Primeiro em Bruxelas, parecia aquele avançado centro, uma nova figura que vinhamos trazer para campo para marcar muitos golos. E depois tinha um fantástico aspecto, vinha com as melhores caneleiras e não conseguiu marcar nenhum golo. Mas não prestou ajuda a nenhum dos militantes do PSD, como não prestou nenhuma ajuda ao país. Eu queria dizer uma coisa. Em vez de irem a Bruxelas, eu quero fazer um convite ao grupo parlamentar do PPD-PSD. Eu sou presidente da Comissão de Ambiente e Energia, que conta, e desculpem todos os senhores deputados, com os melhores deputados desta casa. Tanto os do PS, como os do PSD, como também os do PCP, porque são estes que estão neste diálogo. Eu convidava, numa outra ocasião, o grupo parlamentar do PPD-PSD a ligar a um dos desses deputados. E tem excelentes deputados no grupo parlamentar. Muito provavelmente não gritavam no fim de semana e agora não cantavam de fininho, como têm feito estes dias. Por isso, senhores deputados, façam isso porque vão ganhar muito mais.
Obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a senhora deputada Rita Matias. Peço silêncio, por favor. Faça favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhores deputados. Se procurarem as palavras jovem ou jovens no nosso Orçamento de Estado, verão que aparecem nada mais, nada menos do que três entradas. E bem sei que isto não é um argumento de autoridade, mas é espelho do desprezo que as novas gerações estão votadas, nomeadamente neste orçamento que aqui discutimos hoje. E por isto, ouvimos hoje o líder da Juventude Socialista afirmar que este orçamento responde estruturalmente aos problemas que os jovens e a sua geração vivem, mas eu pergunto-me, onde é que o senhor deputado vive e de que orçamento é que fala? Porque certamente não pode viver em Portugal e não pode estar a falar deste orçamento. Falou numa democratização estrutural do ensino superior. E eu pergunto, para quem? É que não basta alargar as vagas no ensino superior se os jovens não tiverem capacidade para o frequentarem. E nunca o ensino superior foi tão elitista como é atualmente. Mais de 40% dos jovens que não acedem ao ensino superior não o fazem por falta de condições financeiras. 10% dos estudantes desistem no primeiro ano de licenciatura e fazem-no por falta de condições financeiras. Mais de 5 mil estudantes que foram colocados este ano na primeira fase não realizaram a sua matrícula por falta de condições financeiras. E o senhor vem a esta Câmara dizer que o ensino superior está democratizado. Não brinque connosco. Num ano em que a oferta privada de quartos reduziu cerca de 80%, os valores das rendas aumentaram abruptamente, de tal forma que os alunos atualmente pagam em média 400 euros por um quarto em Lisboa ou 350 por um quarto no Porto. E o Governo responde neste orçamento com um apoiozinho de 200 euros por mês que vai chegar a um universo reduzido de jovens universitários e que já peca por tardio porque o ano letivo já começou. E é isto que os senhores deputados chamam de democratização do ensino superior? Mas o Partido Socialista vai mais longe e diz que também respondem ao drama da habitação jovem com mais habitação pública, nomeadamente também com o Porta 65. No entanto, importa dizer que prometeram no ano passado, no Orçamento de Estado, atualizarem os valores e não o fizeram. E, portanto, a pergunta que deixo é como é que um jovem pode confiar no Partido Socialista? E gostava também de frisar que, em matéria de jovens, os feitos socialistas são apenas os seguintes. Um em cada quatro jovens têm sintomas elevados de depressão. 52% dos jovens não se sentem realizados profissionalmente. Os jovens portugueses são os que tendem a sair mais tarde de casa dos pais. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro vir neste debate dizer que o sucesso das políticas jovens do Partido Socialista se vê pelo número de licenciados, mestres e doutores não serve de nada se depois os jovens estiverem condenados à míngua. E concluo dizendo que não deixou de ser irónico ver hoje o Sr. Primeiro-Ministro mencionar o grande defeito do Partido Socialista de ter dotado os jovens portugueses com o ensino obrigatório de inglês. Porque, infelizmente, 20% dos jovens portugueses necessitam desta ferramenta porque têm que trabalhar no exterior. E, portanto, pior do que convidar os jovens a emigrar, pior do que convidar os jovens a emigrar é forçá-los a esta triste realidade, nomeadamente devido à falta de respostas para os jovens neste orçamento.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem em nome da Iniciativa Liberal, Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A Iniciativa Liberal apresentou aqui a sua proposta de taxa única, que foi rejeitada por esta Casa com a desculpa de reduzir a taxa marginal nos escalões mais altos. Então, no último orçamento, propusemos reduzir a taxa marginal apenas nos escalões mais baixos e, nessa altura, rejeitaram-na com o argumento de que os trabalhadores mais bem pagos também beneficiariam por arrasto, em um pouquinho. Neste orçamento, insistimos em unificar os 5 primeiros escalões, mas alteramos a proposta de forma a eliminar qualquer ganho entre os rendimentos mais altos. Repito, esta é uma proposta que, reduzindo as taxas marginais nos rendimentos mais baixos, será neutral nos rendimentos mais altos. Esta é uma taxa única para os trabalhadores que estão entalados entre a inflação e a elevada carga fiscal. É uma proposta que irá aliviar a carteira daquelas pessoas com rendimentos médios e baixos. Aquelas pessoas que o próprio Governo reconheceu que precisavam de ajuda ao enviar-lhes um cheque de 125 euros, sem nunca lhes dizer que era o dinheiro delas que lhes estava a ser devolvido. E este é um alívio que não depende de ter o IBAN atualizado nas finanças, porque a nossa política é fazer com que esse dinheiro nunca lhe chegue a sair do bolso. Esta não é uma proposta de esmola, é uma proposta que permite aos trabalhadores enrascados ficarem com uma parte maior daquilo que é seu, daquilo que ganharam com o suor do seu trabalho. Portugal é um país onde é demasiado comum ser pobre trabalhando. E não é alheio a esta realidade termos taxas marginais confiscatórias para pessoas com rendimentos líquidos muito baixos. Nesta Casa, defende-se uma progressividade agressiva com o argumento de que os ricos devem pagar mais. Mas se eu perguntar a cada um de vocês se é rico, se tem um salário de rico, dir-me-ão que não. E se o vosso salário não é um salário de rico, muito menos serão ricas as pessoas que ganham metade do nosso salário. Então, se aceitarmos que pessoas que ganham metade do nosso salário não são ricas, porque é que aceitam uma taxa marginal de 35% de IRS a que se soma a TSU para estas pessoas? Pessoas que não conseguem sozinhas alugar uma casa, ter uma vida desafogada, mas que têm que entregar ao Estado metade de qualquer aumento que consigam receber do seu empregador. Digam-me, em que outro país da União Europeia, mesmo aqueles países com salários baixos como os nossos, uma pessoa que ganhe 1.200 euros líquidos está exposta a uma taxa marginal superior a 30%? Digam-me um país da União Europeia em que isso aconteça. É que vocês até podem fingir que as contas do Estado estão certas, mas não há nada de moralmente certo nestas contas das pessoas. É uma injustiça, é um abuso, é um confisco e é hora de acabar com isso. Nós, neste orçamento, vamos ter uma decisão para tomar. Queremos ter trabalhadores dependentes à espera dos 125 euros da esmola quando o Sr. António Costa decidir distribuí-la, ou queremos trabalhadores emancipados, autossuficientes, mais bem pagos, não graças a uma esmola do PS, mas apenas recebendo aquilo que é deles, aquilo a que têm direito? Iremos também propor a introdução de um subsídio de habitação com o mesmo tratamento fiscal do subsídio de alimentação. Um subsídio! voluntário que qualquer empregador possa dar aos seus empregados. Hoje, se um trabalhador que ganha 1.200 euros líquidos, tenham calma, ouçam, percebam, se hoje um trabalhador que ganha 1.200 euros líquidos consegue convencer o seu empregador a gastar mais 100 euros com ele para o ajudar com as despesas de habitação, o trabalhador fica com menos de 50 euros. Ou seja, por cada aumento de 100 euros na renda, na mensalidade da prestação da casa, o trabalhador tem que conseguir negociar um aumento de 200 euros para colmatar essa perda. O nosso regime fiscal duplica o esforço necessário dos trabalhadores com o aumento do preço da habitação. Iremos propor, por isso, que o trabalhador possa receber o subsídio de habitação por inteiro para fazer face às despesas de habitação, dando-lhe o mesmo tratamento fiscal que o subsídio de alimentação. Quem está preocupado com o aumento do preço da habitação certamente não poderá rejeitar uma proposta que acabará com esta duplicação de esforço que os trabalhadores têm que fazer face aos preços da habitação. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Anastácio, do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado, como ainda não sei se é candidato à iniciativa liberal, vou esperar que se definam as próximas semanas para responder a todos os pontos que aqui tocou. Mas, como é o debate do Orçamento de Estado, o que devemos discutir hoje, qual era aqui o Orçamento de Estado da iniciativa liberal? E o Governo da República disse famílias primeiro. E nós aqui sabemos bem qual era a escolha de vossas excelências. Falam de impostos cobrados versus 125 euros atribuídos, ignorando tudo o que o Estado dá à comunidade. Querem um imposto único para todos, que entretanto mascararam, mas desconsideram que esse esforço contributivo não é igual para todos. Querem saúde pública em vez de saúde pública assegurar renda privada. Querem o cheque ensino e não têm uma única prova dos resultados do cheque ensino. Comparam-nos com os países de leste sem refletirem sobre o nível de qualificação dessas populações para nos proporem o endividamento dos nossos jovens estudantes. E no seu credo anti-impostos, naquela comunicação catita que vossas excelências são bons, afirmam a incapacidade de ir além de qualquer liberal contemporâneo e daqueles como Freedom ou Hayek se demonstraram disponíveis para suprimir a democracia em nome da ordem de mercado. É por isso que o seu legado, sua excelência, é disputar o lugar onde se senta, porque não vai haver confusão com aquele que é o porta-voz da mesma agenda económica, caduca e falhada. Sabemos bem as diferentes visões de projetos e de orçamentos que temos nesta casa. O orçamento da IEL seria o orçamento cada um por si, salve-se quem puder. Um instrumento de alívio para os ricos e um esquecimento para os pobres. Para nós, o orçamento é uma resposta comum, plural e coletiva. Um instrumento para reduzir as desigualdades, para devolver esperança e dignidade às pessoas. E por isso, senhores deputados, recentemente criticaram o modelo implementado no Reino Unido, o que advogam, e aqui foram sérios, porque também disseram o que pensam realmente, que era, como é que era, porque não faziam um corte brutal na despesa. E como foram tão sérios neste momento, vossas excelências, a pergunta que eu tenho para lhes fazer hoje é se a iniciativa liberal já escolheu qual era o orçamento que apresentaria a Portugal e, em vez de famílias primeiro, diria desigualdade primeiro. E vossas excelências têm aqui uma oportunidade nos cortes entre receita e despesa que já não disfarçam para demonstrar as finalidades do vosso projeto político, porque mesmo que envergonhadas, elas são mesmo a destruição do Estado Social. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu ando cá há pouco tempo, mas do que percebo destes debates, ouve-se a intervenção e depois faz-se uma pergunta sobre essa intervenção. Acho que